Quando eu estava com 2 anos, Matilda já sabia o que muitos só aprendem lá pelos 30. Como cuidar de si mesma. Com o passar do tempo, ela desenvolveu um senso de estilo. Todas as manhãs, o seu irmão mais velho, Michael, ia para a escola.
Pai, sobe daqui.
O pai ia trabalhar vendendo carros usados por preços absurdos. E a mãe dela saía para jogar bingo.
A sopa está no fogão. Esquente se tiver fome.
Matilda ficava sozinha. Era do que ela gostava.
Atenção, vermes! Sejam muito bem-vindos ao Esqueleto no Armário, o seu podcast criado por 3 milagres. Eu sou o Luiz e acima da média é a média.
Eu sou o Álvaro e eu não sei ler.
A Nossa Senhora é Honey, o Álvaro. A nossa professorinha.
A nossa professorinha Helena, sabe? E eu sou o João, e se vocês colocarem um bolo de 5 quilos do Bruce aqui na minha frente, eu maceto em 15 minutos. Eu fiquei com muita vontade de comer bolo de chocolate nessa última semana.
Cubra-se de glória de chocolate. Essa é a minha linha favorita dessa música, eu achei muito bonitinho.
Vai estar torcendo no fundo, gritando João, João.
Eu amo nesse número que eles falam também que o estômago dele é igual uma tarde, sabe? É maior por dentro do que por fora.
É maior por dentro, fala assim que eles falam.
A gente tá aqui pra falar de Carrie pra crianças. A gente tá aqui pra falar o livro, o filme e o musical de Matilda. A gente vai focar na peça de teatro que a gente pôde assistir de Matilda. Não no filme da Netflix, mas a gente vai falar um pouco mal daquele filme também, provavelmente. A gente decidiu fazer aquela coisa do esqueleto que a gente faz de vez em quando, de pegar um filme que não necessariamente é de terror, mas é um filme que a gente gosta de dar as nossas interpretações pra cima dele. E a gente recentemente, esse ano, faz exatamente uma semana, a gente teve a oportunidade de ver a montagem brasileira do musical de Matilda que tá acontecendo em São Paulo. E a gente gostou muito, e depois a gente ficou tão empolgado que a gente decidiu gravar esse programa. Então a gente vai falar um pouquinho do clássico de 96, eu vou falar do livro do Roald Dahl, que eu li esse ano também, porque eu tava muito empolgado pra peça. E é isso, o especial do Esqueleto de Matilda, o filme que traumatizou e empoderou muitas crianças que foram crianças nos anos 90 e início dos anos 2000. Porque depois, né, esse filme foi um pouco esquecido pela cultura pop.
O que é isso?
Isso aqui é Dona Trunchbull.
Pendurado atrás das orelhas.
A minha Maria Chiquinha.
Você é Chiquinha, Amanda?
Não, Dona Trunchbull.
Pois eu não quero isso na minha escola.
A minha mãe acha bonitinha.
A sua mãe é uma idiota.
Matilda é inicialmente um livro escrito pelo Roald Dahl, aquele escritor de livros infantis que, mesmo que ele esteja familiarizado com o nome dele, ele foi um escritor muito fluente, que várias obras dele foram adaptadas para o cinema, então Fantástico Fábio de Chocolate, Conversa das Bruxas, Fantástico Senhor Raposo, aquele Bom Gigante Amigo, que foi dirigido pelo Spielberg também. Ele é um ator que teve uma influência muito grande, tipo, na forma como histórias infantis, no geral, tipo, principalmente pelo senso de humor muito cínico que ele tem, pelas histórias dele que, no geral, não poupavam crianças das adversidades da vida. E uma das mais famosas dele foi a ser Matilda, que ele escreveu em 1988, adaptado para o cinema em 1992, se não me engano, 96, 96. A cena em 96, ele não chegou a ver a adaptação porque ele morreu em 1990. Eu acho que foi pro melhor isso, porque ele costumava odiar as adaptações dos livros dele. Tem uma história famosa.
Caralho!
Cara, tem uma história muito famosa de que, tipo,
que bom que ele morreu.
Ele era muito chato, sabe? Tem uma história famosa de que, com a conversa das bruxas, ele odiou tanto que ele ficava na frente dos cinemas gritando para as pessoas não verem. Enfim, sabe? Pro bem do Danny DeVito, ele morreu antes. Esse filme é dirigido pelo Danny DeVito, que também estrela no filme, os poucos trabalhos na direção dele. E como a gente falou, tipo, é um filme que, se você tem a nossa idade, provavelmente você viu, porque ele passava instantaneamente na tarde. E vai contar a história da Matilda, essa garota que os pais não gostam dela. Infelizmente, ela é uma família que não se importa muito com ela, uma família de trambiqueiros. Mas isso não impediu ela, tipo, de já muito nova desenvolver um certo dom de aprender as coisas muito fácil, né? Tipo, ela com 6 anos, já, não só já sabia ler e fazer cálculos complexos de cabeça, mas ela também, tipo, lia livros complicados, ela lia Moby Dick e tudo mais. E ela sempre quis, tipo, encontrar um lugar pra ela, né? Porque ela não se sentia muito bem quista em casa. E principalmente ela queria poder ir pra escola, porque ela gostava de aprender e tudo mais. E os pais dela um dia, tipo, simplesmente jogam ela na escola da Senhora Taurino. Vou falar Taurino, que é a tradução, porque eu vi dublado. E eu gosto muito da tradução pra Senhora Taurino, pra... É Turnbull o nome dela em inglês, né? Turnbull. E os pais dela, tá, um dia ficam de saco cheio, desovam ela na escola da senhorita Taurino. Que é basicamente uma fascista que odeia crianças e faz a missão dela, tipo... infernizar todas as crianças daquela escola. Com a sorte dela, ela consegue criar um grupo de amigos adentro e se aproxima muito da professora dela, que é a senhorita Honey, ou Trita Bell, eu acho que dependendo da tradução ficou assim.
Dona Honey. Eu adoro que na dublagem é Dona Honey. me pegou.
ela cria um vínculo muito forte com a Dona Mel, porque as duas têm essa coisa de tipo de... A gente descobre o background da Dona Mel ao longo do filme. Mas ela tem essa coisa, tipo, de ser as pessoas muito solitárias, elas criam um vínculo muito forte. E ao longo do tempo, o que a gente faz, a gente chamava o filme de Carrie, a Estranha para Crianças, a Matilda descobre que ela tem o poder de mexer as coisas com o poder da mente. E ela vai usar isso pra fins que ela considera de justiça, digamos assim. Eu vi esse filme pela vez quando era criança, né, como eu tava falando, tipo, eu... Curiosamente, eu acho que eu vi esse filme muito próximo da primeira vez que eu vi Carrie. Foi uma experiência meio conjunta assistir os dois. Eu lembro que, tipo, eu vi esse filme, tipo, porque ele é com a chamada, tipo, era sobre, tipo, a garota que em casa não estava bem, na escola menos ainda e tudo mais. Eu falei, meu Deus, sou eu.
She's literally me.
E eu lembro que, tipo, eu fiquei meio obcecado no filme quando eu era criança. Porque é uma história muito bonitinha, tipo, no geral. O filme é uma delícia de assistir. Pra criança, principalmente, tipo, ele é muito visualmente chamativo, muito criativo visualmente. E ele tem esse apelo que os Yves Road Dahl tem, normalmente, de... Não só, tipo, ter senso de humor muito ácido, tipo, que ele não subestima as crianças no senso de humor dele. Ele dá muito espaço pras crianças serem... travessas sem punir elas por isso, o que eu acho algo muito interessante nas obras dele. E ele tem essa visão, tipo, do mundo como sendo esse lugar muito agressivo pra crianças, no geral. Tipo, nas obras dele, se perceberem, os adultos sempre são pessoas horríveis. E ele tem essa visão, tipo... E pode ser tanto pessimista, tipo, do mundo como sendo esse lugar muito cheio de pessoas mentirosas, pessoas fúteis e tudo mais. Mas essa visão de que existem pessoas boas que você, tipo, consegue de alguma forma criar um vínculo ao longo do tempo. Que é uma visão que eu acho muito bonita. Eu acho muito bonita a forma como ele não subestima a plateia dele, né? Digamos assim, que o Danny DeVito adapta isso pra tela, sabe? Tipo, ele pega todo esse senso de humor, ele pega muito as tiradas visuais. Pra quem já leu o livro, interessante perceber como o filme é muito visualmente inspirado nas ilustrações do Quentin Blake, se não me engano, ilustrador da edição. Tipo, é meio que ilustrador meio oficial do Roald Dahl. Então, tipo, tem muitas... Mas ele pega visualmente muito o filme das ilustrações. E eu acho que existe uma questão queer muito que a gente pode interpretar, mas vou começar mais pra frente. Mas tipo, essa coisa da Matilda como sendo essa criança problema, de certa forma, tipo... Ela não pediu pra nascer, eles estão sempre, tipo, impondo ela várias situações e ela acaba conseguindo criando esse... Ela consegue criar a sua própria rede de ligações mesmo num ambiente muito hostil, sabe? Entre outras coisas, principalmente no musical, que a gente vai contar mais à frente, mas o que tem pra dizer pra agora é isso. Foi muito bom revisitar o filme. Eu tinha lembrança desse filme ser muito triste quando era criança, revendo, eu pensei que ele é muito engraçado.
Sim!
Eu acho que só eu, acho que eu que era uma criança triste mesmo, essa foi a revelação que eu tive, revendo agora.
Mas eu não sei, eu sinto isso também, porque as minhas memórias desse filme são muito opressivas. Esse filme era muito opressivo. Tanto que a gente tava até falando que... A gente viu o musical, fazia anos que a gente não viu o filme, a gente até começou a debater coisas do filme. E revendo o filme agora, é interessante perceber como essas percepções, elas mudam, né? Eu acho que o filme... Tem cenas nesse filme que, na minha cabeça, elas eram muito mais longas. Tem momentos muito mais longos, assim. E eu acho que ele tem um fator muito assustador, assim, que eu acho que meio que permeia a obra do Roald Dahl. E até pensando nessas adaptações que tiveram durante ali os anos 80 e 90, né? E o Roald Dahl, ele era meio maníaco. Eu adoro isso nas obras dele. Porque, cara, ele escrevia livro infantil, só que ele fazia umas coisas pesadíssimas, sabe? Tem um lance, que não tem isso no filme, mas tem isso na peça. É muito bonitinho. Que a senhora Trunchbull estica as orelhas das crianças. E no livro ele fala, tipo, orelha de criança não parte, ela só estica. E é por isso que adultos gostam tanto de puxar a orelha de criança. E é algo muito... é um senso de humor muito perverso, que tá muito codificado dentro pro imaginário infantil, sabe? Tipo, por que adultos gostam tanto de puxar a orelha de crianças? E é por causa disso, porque a orelha de criança não parte, ela só estica. E todos os livros dele têm um pouco disso, né? E até a gente tava até debatendo pessoalmente sobre... as outras adaptações dele, tipo A Fantástica Fábrica de Chocolate, que é bizarro, é um livro bizarro. É um slasher. E é muito engraçado, porque, tipo, ele pune muito as crianças. Eu adoro que tem castigo irônico no negócio. Tipo, a criança gulosa cai no rio de chocolate, aí tem o menino da televisão que fica presidente da televisão.
A menina mimada é jogada no lixo, eu acho isso muito escroto.
A menina mimada é jogada no lixo, é perverso. Eu gosto que o filme do Tim Burton, inclusive, faz questão de mostrar as crianças vivas no final. Só que é muito horrível o que aconteceu com aquelas crianças, assim, no geral. E, tipo, não, você pegou pesado, sabe? Não precisava de tanto. E no final do livro, o menino vira um empreendedor, enfim. E eu acho Convenção das Bruxas bizarro. Convenção das Bruxas
é bizarro.
É uma história... é muito estranho, o final é muito triste. É um final muito melancólico. Que inclusive o filme dos anos 90 muda o final exatamente por causa disso, e a versão do Zemeckis adapta o final, só que faz uma versão um pouco mais otimista. O final do livro é tipo triste.
E é tipo, estou feliz que vou morrer em breve, sabe? Essa é uma das últimas frases do livro.
É, a criança virando. Quem não sabe, né? Se você não nunca leu o livro, no final do livro o menino vira um rato, e ele vira um rato pra sempre. E daí ele e a avó decidem caçar mais bruxas, né? Depois deles matarem todas as bruxas. E daí o menino vira pra avó e pergunta, ratos vivem muito? E a avó fica tipo, não, você, criança, vai morrer em breve. E daí o ratinho fala, tudo bem, eu não queria viver muito mais que a senhora. E acaba, né? Você fica tipo... o que é isso, sabe? Isso é um livro infantil. Estou lendo isso pros meus filhos, sabe? Eu acho que Matilda tem muito disso. Eu peguei o livro pra ler pela primeira vez esse ano. Porque a gente tinha combinado de ver a peça, eu tava muito empolgado. Eu pensei, não, preciso ler o livro. E é muito perverso, assim. Tem um senso de humor muito perverso. Que eu acho interessante do Rodal, como ele vai puxando esses códigos infantis e essas punições, ao mesmo tempo que ele vai construindo essa rebelião dessas crianças. Então tem a menina com trança, que ela é punida. a diretora pega nas tranças da menina e arremessa ela longe, porque ela era uma atleta das Olimpíadas. Tem um menino guloso que roubou um pedaço de bolo, então ela obriga o menino a comer o bolo inteiro. Só que, ao mesmo tempo, ele tem todas essas coisas da Matilda ser essa criança que ela gosta muito de ler, por ela ser muito inteligente, ela ter um cérebro muito forte, ela conseguir... ela ter telecinésia por causa disso, né? Porque ela é tão inteligente... Ela é a Scarlett Johansson naquele filme do Lucas. Ela é tão inteligente que ela usa mais do que a capacidade cerebral dela, e isso permite ela ter telecinésia. Eu gosto muito disso. Ele opera muito dentro de uma lógica infantil. E é muito perverso, tem um tom meio perverso, mas é muito gostoso na obra dele ao mesmo tempo. E eu vi esse filme quando eu era criança, eu era obcecado por isso quando eu era criança. Criança, eu já acho que eu já tinha feito a ligação com Carrie, acho que eu já falei disso no programa. Meu pai me botou pra ver Carrie muito novo, porque meu pai foi do John Travolta, então ele falou, vamos ver o filme do John Travolta, Carrie, sabe? Meu pai fez isso comigo.
O filme do John Travolta, Carrie.
E eu gostava muito de Matilda, eu era uma criança que eu gostava de ler. Eu era criança excluidinha também, e eu me sentia muito próximo dela. Eu não tive pais abusivos, graças a Deus.
Eu também não, tá?
Mas eu sentia uma proximidade muito forte com a personagem, com a história, essa coisa da rebelião e da criança ser mais madura do que o adulto, sabe? Então eu acho que é uma história muito, muito forte, e eu acho que as leituras queer, elas são permitidas, porque é algo que... acho que o Álvaro tem um texto muito bom sobre isso no site Esqueletos, vão lá procurar. Que é sobre crianças revoltadas. Inclusive, esse é o título do seu texto, né? Crianças Revoltas. E você argumenta também que tipo, a infância é algo muito queer, sabe? E essa coisa da criança sempre ser resumida, e a gente sempre procurar, tipo, a maturidade nas crianças, mas quando elas apresentam um pouco demais, se torna um sinal de algo preocupante. Então você quer que a criança seja inteligente, mas ela não pode ser inteligente mais. Você quer que a criança seja independente, mas ela não pode ser independente mais. E isso é muito forte dentro de Matilda, assim, da obra do Doll no geral, mas penso que principalmente no Matilda.
Eu acho que o Matilda, ele tem temas que... ele tem muita sensibilidade queer. A obra Matilda no geral, do livro aos filmes, ao musical. É uma história que tem muita sensibilidade queer, porque ela vai atravessar muitas temáticas que vão se alinhar com a experiência do indivíduo, da criança queer, né? Que é desde essa figura outrificada pelo simples motivo dela ser quem ela é e a opressão que ela vive através das expectativas que os núcleos ao redor dela, principalmente o núcleo familiar, impõem contra ela e a decepção que vem disso quando ela não atende essas expectativas. E também toda a questão da família escolhida, né? Que a história ela vai construir para essa ideia da família escolhida através da personagem da Senhorita Honey. E não é à toa que hoje em dia muitas pessoas... Esse filme não foi um sucesso, o filme do Danny DeVito, dos anos 90. Ele não foi necessariamente um sucesso, ele foi um fracasso na época, sabe? Tipo, os críticos odiaram, ele não fez muita bilheteria. Mas ele é um daqueles filmes que ele foi crescendo dentro do imaginário dessa geração, através da televisão, desses contatos que foi tendo com esse filme. É um filme que marcou muito essa nossa geração, que cresceu assistindo ele. Eu adorava esse filme, assistia toda vez que passava na sessão da tarde. E fazia muito tempo que eu não revia ele, então foi uma delícia rever pra assistir esse episódio, pra gravar esse episódio. E não é à toa que muita gente hoje em dia esteja sendo muito vocal sobre a conexão que teve com esse filme e as experiências durante a infância com esse filme. Existem muitas pessoas que falam que a Senhorita Honey foi meio que o despertar lésbico dela, sabe? Tipo, porque era muito essa figura, né? Tipo, é muito fascinante isso, porque é engraçado. A relação da Matilda com a Senhorita Honey, obviamente, não é uma relação romântica, né? Enfim, só deixando claro. Mas existe muito esse fascínio, esse deslumbre por parte da Matilda por essa figura que também sofreu um certo tipo de opressão e que foge, entre muitas aspas, de algumas expectativas da sociedade. Ela rejeita relacionamentos heteronormativos, ela vive sozinha, enfim. E que hoje em dia ela tem uma vida que a Matilda não imaginava ser possível ter, essa independência, né? E que agora pode ser compartilhada com ela no final da história, no final do filme. É uma vida que ela vai compartilhar com essa figura feminina que ela admira muito. E não é à toa que a Miss Honey, ela é essa, a Senhorita Honey, ela é esse totem, assim, para as sáficas que cresceram assistindo esse filme, né?
Mas eu acho que a Senhora Honey, ela é um totem muito forte pros gays também, porque eu acho que todo homossexual criança, tipo, era meio obcecado pela Senhora Honey, porque, um, ela é bonita, e dois, ela é muito querida, sabe?
Ela era muito codificada, era... Toda professora de inglês é professora de artes que a gente, sabe, colava no ensino fundamental, sabe? Que a gente ficava no intervalo conversando com a professora, sabe? Tava todo mundo brincando, você ficava dentro da sala conversando com a professora. Eu tive várias, eu adorava todas elas. Um beijo onde quer que elas estejam.
Eu era assim com as bibliotecárias das minhas escolas, sabe?
Tá vendo?
Você tinha a sua própria Senhora Felma. Antes que eu esqueça, é um detalhe que eu adoro, que a Senhora Phelps é, tipo, uma personagem coadjuvante que aparece no começo da história, que é bibliotecária, e eles transformam ela no núcleo inteiro da peça. Sim. É uma senhorinha no filme, ela aparece uma cena.
Ela ensina a Matilda a fazer um cartão de biblioteca, sabe?
Pois é, eu fiquei chocado que, tipo, quando eu não lembrava dessa personagem, ela tava lá, sabe? Era ela. Para além disso, eu tava lendo um pouco sobre... Tava curioso pra ver outras perspectivas, né, de leituras queer sobre Matilda, além da minha, pra gravar. E eu achei um texto muito interessante. Eu vou procurar depois, pra depois anexar quando a gente lançar esse episódio. É um texto que ele vai citar um termo acadêmico dado por um pesquisador chamado José Munhoz, que ele vai usar esse termo chamado desidentificação para representar o processo que um indivíduo queer ele vai usar e vai ressignificar essas histórias ou esses personagens que não são explicitamente queer, né? Na ausência de histórias e de personagens que nos representem, a gente vai fazer essa ressignificação para aproximar esses personagens e as vivências deles das nossas. E esse texto ele vai apontar que a Matilda ela utiliza uma estratégia muito similar de desidentificação dentro da vida dela através dos textos e dos livros que ela lê e essas relações que ela construiu antes dela, introspectivas que ela construiu antes dela começar a forjar essas conexões humanas através dos amigos, dos colegas da escola e a professora, a Senhorita Honey e tal. Então é muito queer e cada adaptação, revisitar essas adaptações ultimamente, rever o filme, assistir o filme horroroso na Netflix, assistir a peça. só ressaltou bastante como Matilda é uma história muito queer, sabe? Que eu acho que merece ser... Acho que já tá sendo revisitada, mas eu acho que merece ser mais comentada entre a gente através dessas leituras. Eu acho que ela ganhou uma força muito grande hoje em dia.
É bem, tipo, essa história sobre, tipo... voltada pra criança solitária, sabe? Tipo, a personagem dela, a personagem que é muito solitária, e o filme meio que dá muita esperança, tipo, disso ser... não ser necessariamente algo ruim, sabe? Tipo, isso meio que dá força pra ela em certo ponto, isso faz parte do que ela é. E o filme todo tem muita questão dessa... desse apelo pra pessoas que são excluídas, da forma, né? Tipo, a Sarita Honey, a própria Matilda... A Norma nesse filme é sempre vista de forma muito desconfiada, sabe? Tipo, os pais dela, que são esse casal heterossexual, tipo, que eles meio que estão... basicamente representam o ideia do sonho americano de forma meio deturpada, sabe? Tipo, a mãe que fica em casa, o pai que trabalha, esse sonho deles ganhar dinheiro, que é, só que é através de falcatrua, tipo, ele vende carro, queima lata velha e tudo mais. A personagem da Sarita Taurino, acho interessante... ver como, tipo, ela meio que ocupa esse lugar do que deveria ser a ideia de educação, de que os erros têm que ser punidos e tudo mais. Só que nesse caso é uma coisa completamente arbitrária, né? Tipo, o filme bota isso como sendo algo muito... O filme, ele bota isso como sendo algo muito grotesco, algo muito violento, muito arbitrário. É uma violência desmedida, né? Tipo, a Sarita Taurino é sempre mostrada, tipo, de baixo pra cima, pra mostrar como ela é muito maior que as crianças... E sempre colocado nesse lugar, tipo, de ser a escola como sendo quase parte de violência, né? E sempre como sendo também, tipo, uma coisa que quando dá certo, né? Afinal das contas, as crianças continuam sendo crianças, sabe? Não é, tipo, você jogar a outra, tipo, pela Maria Chiquinha, que vai fazer, tipo, mudar alguma coisa, afinal das contas, sabe? Eu achei interessante como o Roald Dahl são angústias que, tipo, na infância você sente, tipo, e ele dá uma voz a isso, sabe? Tipo... o quanto a escola pode parecer um ambiente assustador, como a escola pode parecer um ambiente de regras arbitrárias. Tipo, aquele armário dela cheio de prego, sabe? Tipo...
é a armadilha de Dixon, sabe?
Total, sabe? Na minha cabeça, esse armário parecia muito mais, sabe? Acho que me traumatizou mesmo, tipo...
Não é?
Não, é bem... ele é pouquinho e é muito assustador. Mas o que eu falei, ele tem uma aura muito opressiva, aquela escola. E eu acho que é algo muito... eu não sei, eu acho que pra crianças queer principalmente, pra outras crianças eu acho que tem um pouco disso, mas você não era um viadinho, sabe? Se você não foi um viadinho, você não era um viadinho. Mas pra criança, principalmente crianças queer e tal, ou crianças diferentes até, né? Não necessariamente crianças LGBTs, que elas existem, mas crianças também, eu imagino que, tipo, pra crianças que essa coisa que fugiu um pouco da norma, o ambiente escolar é um ambiente muito opressivo. Principalmente porque tem essa coisa do esperado de você corresponder a uma norma e você fugir disso. E o livro, a história, no geral, ela é muito sobre isso. Mas eu acho que o filme do Dan DeVito, ele tem códigos visuais que são muito fortes e que eu acho que eles acrescentam nessa sensação de opressão infantil, que é algo que eu acho que marcou muito a nossa geração. Tipo, não é um filme tão pesado quanto eu lembrava que ele fosse. A cena do bolo na minha cabeça durava mil
Sim,
anos.
Era
eu, achava
enorme,
que era,
né?
Eu achava que esse filme tinha umas duas horas, porque eu lembro de coisas dele, sabe? Eu lembro de muita coisa dele. E na minha cabeça, tipo, era um filme gigantesco, com um milhão de coisas horríveis acontecendo. Não, é muito agradável, é muito gostosinho. E ele é muito rápido, quando você percebe, ele já tá acabando, assim... E ele é muito bem porcionado também, né? Ele tem blocos, vocês perceberam? Que tem, tipo, o início, que vai quase uma meia hora pra Matilda entrar na escola. Que é algo do livro também. É algo que me surpreendeu quando eu fui ler o livro. Que eu achava que ela já começava o livro indo pra escola. Mas não, tem uma progressão. Ela vai pra escola, aí você tem uma sequência de torturas acontecendo na escola. Depois você tem toda a relação dela com a Senhora Honey construída. Depois você tem o bloco da telecinese e daí a história acaba, né? Que é da Senhora Honey e da Matilda criando essa relação, indo atrás do passado da Senhora Honey, é muito próximo no filme, né? São coisas que estão acontecendo simultaneamente. Mas, tipo, antes disso, é muito porcionado. Você tem o bloco familiar, você tem o bloco da escola, que é algo que eu achava que era muito maior dentro do filme, mas não é. É muito rápido também. O filme foca muito mais na... Depois vai focar muito mais naquela coisa da, do background da senhora Honey, delas invadindo a casa, que é o que o João falou. Eu não lembrava que era tão grande a parte delas invadindo a casa. É um filme de terror.
É um filme de terror, é todo filmado como um filme de terror.
É, e até sobre filmagem, a direção do Danny DeVito é muito esquisita. Ele tem, tem muito enquadramento fechado, ângulo holandês. A câmera fica dando zoom na cara dos atores, foca em boca, foca em olho. Tem muita coisa assim acontecendo, muita coisa estranha, aquela câmera não para.
Super estímulo pra criança, sabe?
Eu acho que combina, sabe? Eu acho que é muito...
Eu gosto,
é muito energético, é muito esquisito.
Parece,
eu acho que combina muito.
Parece um conto de fadas.
Eu gosto. Tipo, e principalmente quando você vai botar na balança e você vai pegar, sei lá, a direção do filme, do musical, sabe? É muito estranho.
O Idol Tagovado. É o filme mais feio já. É muito surreal, porque tem duas adaptações pra cinema de Matilda, que é o filme dos anos 90, que é um filme lindo. É muito bonito, muito é colorido, visualmente muito agradável. E até as coisas feias e estranhas são muito bonitas. E daí tem o filme da Netflix que destrói a peça e é o filme mais feio já feito. É horrível, é muito feio. E é engraçado porque ele é todo colorido e ele é super estilizado. E ele quer dizer uma coisa meio tipo Wes Anderson, sabe? Ele tenta uma estética meio Wes Anderson.
Tem um quezinho.
Só que é feio. É muito feio. As cores são feias. Até aquele número musical inicial que é super colorido é feio. Não sei explicar. É a coisa mais agradável do mundo. Quando o filme não tem CGI, eles só tem, tipo, as cores mais estouradas e horríveis do mundo. Não tem contraste nenhum, não tem construção de cor nenhuma. É só cores pra todos os lados e é agressivo. Odeio aquele filme.
É engraçado porque o... Já queimando a largada pra gente comentar sobre esse filme e daí depois a gente falar sobre o musical. Apesar do musical ter vindo antes do filme. Eu acho muito engraçado que como...
De 2010 o musical.
Esse filme, não é 2010. Eu acho muito engraçado como esse filme, ele... Eu meio que entendo algumas decisões dele, no sentido de que quando ele vai adaptar a peça pra um filme, obviamente ele vai ter que tomar algumas decisões pra criar set pieces completamente novas pra dar vida a esses números musicais, porque muitas vezes eles são números musicais introspectivos, né? Tipo, é esse momento de introspecção do personagem X falando sobre suas inseguranças e etc. E ele só tem um palco e toda a cenografia do palco pra interagir sobre isso. Então, por exemplo, tem o momento de Quiet, da música Quiet. Tem esse momento de introspecção da personagem e ele precisa traduzir isso pra tela, pra um número musical, né? Tipo, que seja lúdico e seja maior e completo. E daí eu entendo como ele vai pegar alguns símbolos e algumas coisas pra tentar criar essa coisa muito estimulante. Então, por exemplo, no filme, o número musical de Quiet... Todo mundo para, vem, sei lá, um tornado. A Matilda sobe dentro de um balão e ela vai pra cima das nuvens. E ela consegue esse momento de quietude dela acima das nuvens, longe de todo mundo. Eu entendo, é uma ideia boa, só que é executada do jeito mais feio possível. Porque tem muito CGI estranho nesse filme.
É novela Record
com a direção de arte desse filme também Record. É muito estranha. É muito estranho.
É pavorosa.
É muito ruim, é muito estranho, porque... Vendo o musical depois, esse filme só piorou mais, azedou mais na minha cabeça, porque o musical é tão bonito. É tão bonito, o trabalho no palco é sensacional. Eu fiquei boquiaberto várias vezes com o musical, vendo como eles iam estimular tudo isso dentro da peça e como esses personagens iam interagir com isso. E é muito visual, é muito lúdico, né? À toa que a peça ela é muito direcionada para um público mais infantil, tinha muita criança na sessão. Okay, sabe? Tipo, é uma peça infantil. Mas é muito legal como eles vão fazer isso. Eles vão deixar estimulante não apenas para as crianças, mas olhar pro público mais adulto também. Por exemplo, a cena da Maria Chiquinha.
Nossa.
A cena da Maria Chiquinha. Antes da gente entrar, a gente tava... Nossa, como é que eles vão fazer o número da Maria Chiquinha? Será que a criança vai sair voando pro balcão? Que nem, sei lá, a Mira Ruiz em Wicked, sabe? E daí, quando a gente chegou, a gente tava assistindo a peça. E daí, a Trunchbull pega a menina pela Maria Chiquinha, pelas tranças dela. E começa a girar uma boneca.
É tão bom.
Era muito engraçado.
É,
tava todo mundo rindo. Tava todo mundo reagindo. Mas a gente tava se estapeando.
Cara, eu... Eu ia perguntar se vocês perceberam que ninguém tava reagindo Sim. tanto quanto a gente. Porque a gente começou a gritar, praticamente. A gente tava batendo palma, sabe?
A gente tava de palma.
Pra ela arremessando aquela criança.
De euforia, sabe? Assistindo a peça dela.
E daí depois eu olhei e falei, gente, ninguém tava reagindo da mesma forma, sabe? A gente tava... Eu tava chorando de rir, muito engraçado.
A gente fazendo muito criativa, sabe? Tipo, todo mundo andando em bloco com vocês pra pegar ela, sabe? Tipo, a garota claramente tá no meio ali também. Sabe?
Só pra esconder a criança no meio deles.
É muito bom.
Ah, eu amo teatro, eu amo ficar pensando no maquinário de teatro, Sim. sabe? Eu não sei se vocês são tão conscientes quanto eu nesse sentido. Eu fico olhando e eu fico, gente, como eles estão fazendo isso? Sim. Tipo, a cena do bolo, número musical do Bruce, agora falando da peça, né? Número musical do Bruce. Eu tava muito, tipo, encantado, assim, virando de lá, tentando ver onde ele tava escondendo aquele bolo.
Sim.
É muito bonito, é muito bonito.
É engraçado que na peça, as temáticas queers, elas são realçadas de um jeito diferente. A gente tava comentando como, tipo, a peça, ela é muito transcoded.
Sim.
A Matilda da peça é muito transcoded.
Tem um lance que não tem no filme, não sei se tem no livro, mas, tipo, os pais da Matilda não gostam dela, ela é uma menina. E não o menino, sabe? Tanto que eles preferem o filho dele. E o pai se recusa a acreditar que ela tratar ela como menino, então fica tratando um masculino, sabe? Então, tipo, meio que a running gag da peça é tipo, o pai fica chamando ela de filho, menino, e ela fica corrigindo: eu sou uma menina, eu sou filha, sabe? Tipo, a running gag da peça toda é essa, tipo, e no final, quando vai rolar aquele momento da adoção, né? Tipo, que os pais se despedem dela e mais, ele se refere a ela como filha. E ela fala, você me chamou de filha, sabe? É muito, muito bonitinho, sabe? Tipo, acho que ninguém deve pensar quanto emocionado quanto eu fiquei nesse momento. Mas... É uma coisa extremamente, tipo, transcoded esse plot todo, sabe? Tipo, ela tanto se afirmando pros pais como menino o tempo todo. E, tipo, não é a mesma inicial, que é, tipo, crianças são milagres, as crianças, tipo, as expectativas dos pais são as crianças. Uma coisa que eu achei mais relacionada ao filme do que necessariamente a peça, tipo, eu não sei se é um tópico tão forte assim na peça. A peça fica mais focada na escola, pelo que eu percebi. Mas é mais interessante, tipo, esse número, tipo, que reforçar todas essas coisas que a gente falou, né? Tipo, das crianças como sendo, tipo... Não... As crianças não são vistas como pessoas, tipo, isso é um tópico do filme e da peça no geral. Que essa coisa, as crianças são só vistas como sendo uma expectativa dos pais, tipo, as crianças elas não têm, tipo, uma personalidade, né? Senhora Taurino, que na peça eles usam o título do nome em inglês, a Turnbull.
Turnbull.
Eu não consigo, eu não lembro o nome dela, eu não consigo falar o certo. Muitas vogais. Ela meio que é exageração disso, né? Ficava ficando referindo as crianças como sendo, tipo, peste, pedaço de meleca, pedaço de cocô. Na peça, como eles adoram fazer, tipo, na peça pro Brasil, tem uma hora que ela chama uma criança de filho de dançarina da banheira do Gugu. Coisa que as crianças certamente não pegaram. Eu gosto quando a peça, tipo, ela vai pegar isso, tipo, dessa desumanização que as crianças sofrem, que é algo que tá no filme, no livro, e ele vai transformar isso nesse comentário muito forte sobre, tipo, tirania, sabe? Que é uma coisa que tá no filme, só que a peça dá um foco muito maior, tipo, no uniforme, essa coisa, tipo, mais militar da escola e tudo mais. Tipo, transformar isso num comentário sobre tirania, tipo, como o ato, tipo, de... Essas crianças, nisso delas se afirmarem o status delas de pessoas, elas acabam, tipo, conseguindo iniciar essa revolta antifascista da escola. Eu acho uma coisa muito interessante, isso meio que retoma isso que o Luiz tava falando, né, do texto que eu escrevi. Sobre a ideia de crianças revoltadas no sistema de horror como sendo essa possibilidade queer, né? Porque são crianças que elas estão fugindo da norma, e nisso elas fugindo da norma, elas são esse alvo de terror. Isso é uma coisa do filme que tá mais marcado ainda, porque ela fala que ela aterroriza a Taurino na casa dela e tudo mais. E aqui, tipo, mostra como sendo justamente as crianças fugindo da norma como sendo um potencial de uma revolta mesmo, sabe? Tipo, é uma coisa, algo positivo, algo que deve ser estimulado.
E até você falou que tem toda essa questão que é muito... Tem muitos códigos fascistas nessa história. Tem muitos códigos militaristas também. E eu achei muito engraçado... Isso é algo meu. Que eles não traduziram. Eles mudaram a tradução, porque no número inicial de Miracle, um dos meninos fala quando eu crescer eu vou ser um soldado e eu vou poder... And I'm going to shoot you in the face, ele fala, né? Eu vou te dar um tiro na cara, ele fala isso pra plateia. E daí, na montagem brasileira, ele fala, eu vou te dar um socão. Covarde. Eu achei, covarde! Bota a criança falando que vai matar a gente. Que ela vai poder virar soldado pra matar a gente.
Vai virar um soldado Tarcísio, sabe?
Oh. Mas, sobre o musical... A peça, ela ganhou um Tony de melhor livro, não ganhou de melhor, né? Ele ganhou de melhor livro, ganhou de melhor design cênico, e ganhou melhor iluminação, e um Tony de excelência de teatro, o que caralho, sabe? Ele ganhou um monte de prêmios, todos os prêmios britânicos também, o Critics Circle Theatre Awards, UK Theatre Awards, todos os britânicos ele ganhou na época, né? O musical, ele originalmente é um musical britânico de 2010, ele foi concebido em 2009, ele estreou no final de 2010, ele teve a maior montagem em 2011, depois foi pra Broadway, depois Mundo Afora, adaptação saiu na Netflix ano passado. E até o musical, ele o livro, né? E o musical, ele é muito mais próximo do livro, é algo até que a gente pode comentar um pouco mais a fundo, que ele é uma adaptação muito próxima do livro, muito próxima mesmo. O filme do Danny DeVito, ele diferencia bastante. Ele traz tudo que tem no livro, mas ele vai pra outros lados, ele vai pra outros locais. Tanto que o livro é muito mais focado também na escola, né? Tipo, todos os eventos ali que acontecem na história. O bolo, a salamandra, o puxão de orelha, o lance das tranças. É tudo dentro do livro e ele é muito mais desse jeito, né? Ele começa com a família, ela vai pra escola. E daí tem todas as sequências de eventos são praticamente iguais às da peça. E o final também. E todo o lance da telecinésia, ele tá lá, mas ele não é o foco da história, né?
Sim, eu fiquei surpreso com isso. Eu não conhecia a peça até ver, tipo, a montagem de São Paulo. Acho que o Botão fez, tipo, nossa, tiraram isso? Tipo, a Matilda não tem telecinésia em versão, será? Só que não, ela tem.
Mas no livro é assim também. No livro é muito pequeno o lance da telecinésia, ele é mais tipo uma gag, assim. É mais tipo, a Matilda é tão inteligente que ela pode mover coisas com o cérebro dela. E no filme, não. Danny DeVito dá muito foco pra telecinese. E é uma surpresinha minha, assim, que eu não sabia que o livro era tão pequeno, esse plot, quanto no filme. Eu achava que era maior, porque o filme dá muito foco pra isso. Toda a construção da metade pro final do filme é focada na telecinese. E não é o foco da história, né? Tipo, o foco da história da Matilda é a revolução que as crianças fazem na escola. Tanto que a porção da escola no filme do DeVito é muito menor também do que no livro, né? O livro se passa quase todo na escola. Eu não lembro onde eu queria chegar. Ah, tá. E daí na construção da peça também é interessante observar como ela é uma adaptação muito mais próxima do livro do que o filme do DeVito. Mas eles usam muitos códigos do filme do DeVito. Mas é essa coisa, né? Tipo, não é uma adaptação. É uma adaptação muito mais próxima do livro de Wicked, não do Mágico de Oz, mas eles trazem códigos visuais, coisas do Mágico de Oz pra peça. E o Matilda vai fazer isso também. É uma adaptação muito fiel ao livro, com algumas divergências também, mas ela pega muita coisa do filme. Algo até que a gente estava falando como os números musicais, eles são deixas só do que tem no filme do DeVito e tem no livro também. E eu acho que o que mais me chamou atenção, que ele vai pegando todas as coisas. Tipo, tem a grande cena, uma das grandes cenas mais conhecidas de Matilda é a cena do Bruce comendo bolo, então é um número inteiro do Bruce comendo bolo. A educação física, então eles têm um número inteiro da educação física. E até o número de abertura, que também é algo puxado do filme, mas é puxado do livro também. O número de abertura é basicamente um resumo do primeiro parágrafo do livro, que eu posso ler depois, eu separei aqui, que eu acho muito bom a abertura do livro do Roald Dahl. Mas tem coisas engraçadas, assim, porque, por exemplo, no filme do DeVito, tem toda aquela sequência que a Sra. Honey vai falar com os pais da Matilda, porque ela acredita que a Matilda pode ser passada na frente, né? Precisa ser passada na frente na escola. E daí, quando ela chega na casa, ela vai falar com a mãe da Matilda, e a mãe da Matilda fala, porque nós somos mulheres completamente diferentes. Você escolheu ser uma mulher inteligente, e eu escolhi beleza. E olha só como eu tô, eu tenho, tipo, uma família, e você tá sozinha. E é algo bem, assim, pontuado nessa coisa também do sonho americano, né? Porque eles são uma família americana, que tá constantemente na frente da TV. Eles não preparam comida, eles só comem comida enlatada. e congelada, né? Aqueles pratos prontos. É uma coisa bem americana, porca, nojenta.
A atuação da mãe nessa cena, tipo, ela mexe muitas mãos, tipo, assim. Vocês...
Ah, ela é perfeita. Ela é perfeita.
I choose looks. Rapper,
sabe? A criadora da Barbie, sabe? Character actress rapper.
Rapper, homo, diva. É algo que, assim, é uma deixa só, é uma fala. Ela fala isso, né? You choose books, I choose looks. Eles deixaram isso num número de 6 minutos. Eles criam todo um background pra mãe. Eu adoro a personagem da mãe, eu acho uma personagem que... No livro ela é bem... Ela é uma escrota só. O livro foca muito mais no pai da Matilda, como um personagem importante daquele núcleo. Mas eu gosto que uma mãe, ela ganha um destaque nas adaptações. Mas é engraçadinho, assim, que eles vão realmente pegando deixas, né? Tem o lance da Matilda mudar, botar água oxigenada no tônico capilar do pai. Só um número musical inteiro também. E eles vão construindo as coisas assim. A senhora Honey tentando ir falar com a Trunchbull e ela não conseguindo, é um número musical inteiro. Então é interessante observar a construção de musicais que são baseados em outras obras, como eles pegam deixas, assim, é só algo muito pequeno, mas que eles vão usando para desenvolver a história e principalmente desenvolver os personagens. E eu acho que o trabalho desse musical é muito bom, eu gosto muito do musical de Matilda. Os meninos não sabiam, né? Eu tava muito empolgado lá e o Álvaro falou: você gosta tanto assim? Eu tava já super emocionado. Vocês vão me ver chorando as próximas 3 horas, porque é muito longo também o musical, tem quase 3 horas de duração.
É, não senti passando, sabe? O morro. Eu já tinha ouvido comentários, sabe? Tipo, como adaptações quando elas vêm pro Brasil, tipo, o público brasileiro geralmente costuma, tipo, aumentar as coisas, sabe? Tipo, a montagem brasileira de Miseráveis é completamente, tipo, diferente da montagem gringa, porque, tipo, ela tem cenários enormes e tudo mais, quando a gringa é muito mais os atores fantasiados cantando só, sabe? Então, tipo, aqui, tipo, essa coisa é o nosso jeitinho, sabe? Tipo, transformar tudo em carnaval, basicamente.
Mas é engraçado, eu acho que eles conseguem, esse específico do Matilda, eu acho que eles conseguiram muito chegar no meio termo entre o que é bonito, é extravagante, é um colírio pros olhos e, ao mesmo tempo, é estimulante e é prático. Porque eu gosto muito como o palco da versão brasileira tem letras gigantes formando o nome da Matilda. E essas letras, elas vão sendo removidas de acordo com a história, porque elas fazem parte do cenário. Então, eles arrastam a letra A, por exemplo. Eles giram a letra A e tem um quarto, sabe? E vira o quarto da Matilda. E eu acho... É muito estimulante você estar assistindo isso e você vai vendo a peça e vendo de onde eles vão tirando essas novas peças diferentes pra compor esse cenário, os detalhes vindo do teto, assim, sabe?
É muito estimulante, sabe? Igual criança, tipo, o que que tem na letra D, sabe?
Pois é, eu fiquei ao longo da peça pensando assim, eu acho que tá faltando aquela letra ali ainda virar, sabe? Eu fiquei assim, é muito estimulante. E é engraçado, nesse dia que a gente foi assistir a peça, foi o nosso último dia na cidade, e daí a gente tava muito cansado, a gente tinha passado o dia todo andando, a gente saiu de casa muito cedo, a gente não voltou pra casa, a gente fez mil coisas, eu tava morrendo de cansaço quando a gente chegou, e eu achei que eu ia ficar tipo, meu Deus, será que eu vou aguentar até o final dessa peça? E eu tava que nem as crianças,
o João tava,
sabe?
Falando, ele tava assim, ah, eu vou dormir, ele tava falando, não, eu vou dormir essa peça inteira, tipo, garoto, sabe? Fiquei... Como?
Pois é, não deu, sei lá, 20 minutos, parecia que eu tinha tomado uma xícara de açúcar, sabe? Eu tava muito energético, assim, eu tava que nem as crianças lá na frente. Talvez pior. E foi... É muito legal, porque a peça, ela tem... Além dela ser muito boa e muito bem escrita, e ela foi muito bem adaptada pra cá, ela também tem muita interatividade com o público, né? Eu adoro toda aquela poção, quando volta do segundo ato, e tem aquela apresentação do pai da Matilda com o filho, e desce um telão enorme do teto. E daí vai mostrando...
Mas montagem, ele falando sobre... brasileira, sabe? As coisas assim.
Era tipo os benefícios de, tipo, assistir televisão. Porque tem toda essa questão da família da Matilda ser obcecada em assistir televisão. Não precisa de livro, sabe? Você tem a televisão, ela te oferece tudo que você precisa. E daí começa a ter uma montagem enorme nesse telão de momentos da televisão brasileira. Então tem a banheira do Gugu, tem...
Sim!
Memes, mas... sei lá, você fica meio... Tem muitas piadas sobre a banheira do Gugu. Essa adaptação.
Tem muitas piadas. Eu amo teatro brasileiro, porque você fica assim, qual é a coisa mais escrota que eles vão enfiar aqui no meio? Porque é muito assim, eles ficam botando referências muito, muito, tipo, no número de Loud, a mãe da Matilda grita, Calypso, no meio. Sim. Do negócio.
Eu vou tomar um tacacá, ela gritou. Ela gritou, vou tomar outra cagada.
A outra coisa que a gente tava reagindo muito mais alto que todo mundo no teatro. A gente foi meio inconveniente, eu peço desculpas aqui, tava lá, mas a gente tava gritando muito.
A gente tava vivendo, sabe? A gente tava vivendo.
Os atores gostam, eles se alimentam disso.
E é engraçado que nessa montagem eles repetem o mesmo stunt casting de Wicked, né? Que eles trazem a Mira Ruiz e a Fabi Bang pra essa peça. E daí a Fabi, ela interpretou a Glinda na montagem de Wicked, ela vai fazer a Senhorita Honey. E a Mira Ruiz, que interpretou a Elphaba, ela vai ser a mãe da Matilda. Foi um cast muito curioso pra mim. Eu tava curioso pra ver, porque eu não tava botando fé muito nesse cast. Mas eu acho que, tipo, ficou muito bom, porque a Mira Ruiz, principalmente, ela fica completamente descompensada quando ela tá vestida, caracterizada, interpretando a mãe da Matilda. Ela vai no 220.
Ela tá ótima.
Ela vai no 220. Quando começou o número dela, que é o Loud, eu esqueci como ficou em português, mais, eu acho. É mais, né?
É mais.
É mais. Quando começou o número dela, eu fiquei, ok.
É bom, é estérico.
Ok.
Quando desce aquele globo de luz do teto, sabe?
É muito bom.
Eu amo quando ela fala que eles liberaram um videozinho. Putos. Liberem o número inteiro. Não libera um minuto e meio. Libera o número inteiro no YouTube, sabe? Mas eu gosto que ela fala. Ela fala que precisa ter menos QI e mais bumbum. Eu adoro isso da tradução brasileira.
Mas eu adorei todo o elenco que a gente pegou no dia que a gente foi assistir. Eu acho que tava todo mundo muito bom. Eu adorei a menina que fez a Matilda, era a Maria Volpe.
Ótima! Essa menina que a gente tava, que fez a Matilda quando a gente foi ver, ela vai estar no próximo filme do diretor de história do Oculto.
Sim, com a Magistiano. É verdade, ela vai estar nesse filme. Tô muito curioso pra ver.
Diva. Um beijo pra essa criança.
Um beijo, você tava ótima.
Você não tem idade pra ouvir esse programa. A gente é censura mais doido.
Mas todo o resto do elenco infantil, o menino que fez o Bruce e a menina que fez a Alice, era Alice, né? A da Salamandra.
Acho que é a Lavender.
Eu acho que é...
Ela é muito boa. Ela tava roubando a atenção toda vez que ela tava na peça, porque ela sempre fazia umas gags, assim, muito engraçadas. Tem toda uma poção muito boa. Tem toda uma poção muito boa que todo mundo se estourou de rir. Que a personagem dela entra sozinha e ela vai contar que ela vai fazer um plano pra atacar a Trunchbull. E daí ela fica, mas eu não vou contar, eu espero que vocês vão ver. E daí todo mundo começa a gritar, conta, conta, e daí ela volta. Tá, eu vou pegar uma salamandra, e daí... Não, vocês vão ver. E daí todo mundo, conta, conta, e daí ela vai voltando, ela vai contando de pedaço em pedaço. E no último pedaço, que ela conta todo o plano, aparece um contra-regra da peça, chamando ela.
Aparece
o
Love Spot no contra-regra, muito bom.
Muito bom, cara, muito bom.
É muito bom, é muito bom.
O do Bruce também, tipo, é outro que está bem embasbacado vendo ele, que ele é muito bom. Quando faz o Bruce, o número dele, quem tá comendo bolo, que é aquele lance do arroz e tudo mais, é muito bom. É muito bom.
É muito bom.
Todo mundo tem um time tão afiado nessa peça, sabe? É absurdo.
Eu veria The Voice Kids se fosse pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu quero um The Voice Kids. Eles deviam perder a oportunidade de fazer um The Voice Kids, escolhendo o elenco infantil de Matilda. Porque isso é um elogio. Eles procuraram as crianças mais infernais de São Paulo Theater Kids. É todo mundo muito expansivo, é todo mundo muito bom. São crianças muito engraçadas e elas fazem coisas absurdas nessa peça. É, tipo, é impressionante, de fato, assim, o que as crianças fazem. E é algo que eu ficava preocupado, sabe?
Assim, a do balanço, ficou preocupado, que eu lembro.
As do balanço.
Eu tava muito assim, meu Deus, esse menino vai virar. Ele vai se estatelar no chão, eu tava preocupado. Com
Desce daí, menina, sabe?
That's a child, eu tava assim, lá de cima. That's a child.
Vendo essa peça, eu entendi porque as crianças fazem só, tipo, duas vezes a semana, sabe? Tipo, sim. Obrigado, letra trabalhista, sabe?
Tem muito esforço físico. Aquele número da educação física, eles fazem muita coisa. Eu ficaria cansado fazendo aquilo, sabe? Eu estaria exausto no final daquilo. E eles só tocam, eles ainda dançam depois, sabe? As crianças fazendo polichinelo por 6 minutos no palco.
E fazendo coro. Elas estão fazendo coro enquanto estão fazendo o polichinelo e essas outras coisas da atividade. É muito absurdo, sabe? Você tem o quê? 10 anos, como é que você consegue fazer isso? É o vídeo da Pink, sabe? Deitada no chão e a repórter em cima do estômago dela.
Minha gata, Dona Honey!
Olha, eu não tenho tempo pra burocracia, né?
Gostante, pai. Já tem os documentos de adoção.
Como é? Ei, onde conseguiu isso?
De um livro na biblioteca. Já estou com eles desde que aprendi a fazer xerox.
Você é a única filha que eu já tive, Matilda. E eu nunca entendi você, nem mesmo um pouquinho. Quem tem caneta?
Bom, pessoal, esse foi o nosso especial de Matilda. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente gosta muito de Matilda. Se você estiver em São Paulo, se você puder ver o musical em São Paulo, vá assistir. Ele é muito bom, ele é muito bonito. Mas se você não tem a oportunidade, veja os vídeos no YouTube, depois escute o álbum no Spotify. O filme da Netflix você pode passar, porque ele é muito ruim. Ele é muito ruim. E, ironicamente, ele corta alguns dos melhores números e ele adiciona uma música original no final, que é horrorosa, enfim. Mas você tem lá o filme do Danny DeVito sempre pra gente assistir. E leia um livro, que é um livro muito bom, um livro muito, muito gostoso, muito bonitinho. Se você tiver um filho, ou se você tiver um sobrinho, porque é algo muito comum na vida de gays ter um sobrinho, compre o livro de Matilda pro seu sobrinho, leia pra ele, pra seu sobrinho, pra sua sobrinha, pro seu sobrinho, leia antes de dormir, que é muito gostoso. É muito bom pra estimular a criança, principalmente ao hábito de leitura, porque é muito pontual isso, muito tipo, você é legal se você lê, sabe? Ótimo, adoramos essa mensagem,
tem
apesar de eu não ler.
Poder da mente, se você ler, sabe?
Eu sou um hipócrita, sabe? Tipo, semana. Eu só vejo TV, eu não leio mais tanto quanto eu li quando eu era criança. É engraçado, porque ou você morre cedo, ou você vive o suficiente pra virar o pai da Matilda, sabe? É um pouco isso.
Eu gostei que na versão brasileira, o pai da Matilda é meio que sei lá, a versão brasileira do malandro, sabe? Deve estar vestido igual um bicheiro na peça, sabe? Eu adoro isso.
Nossa, esse ator é muito gostoso. Ele é muito bom, esse ator. Ele é muito bom.
Esse ator é muito gostoso. Ele é muito bom.
Ele é muito bom.
Excelente ator.
Muitos atributos, muitas qualidades. Olhem o Instagram dele. Mas enfim, isso foi Esqueletos no Armário, @esqueletosgays em qualquer rede social. Você pode conferir o nosso site também, que é esqueletosnoarmario.com. Se você quiser ajudar a gente a continuar crescendo, a continuar melhorando ainda mais o projeto, né? É apoia.se/esqueletosgays. E se você quiser me encontrar, você me encontra no Instagram, que é @machadolue. E eu tenho um perfil também que eu posto mídia física de vez em quando, que é @coisacabrosa.
Sou o Álvaro, se você quiser encontrar no Twitter, @geracula98, BlueSky, @gerácula, Instagram, eu tenho um perfil pra comentar sobre terror, que é Gerácula_, e outro pra postar imagens de ambientes gays em filmes, que é Barguei Tudo Seu.
E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, é @netodojo, eu ainda tô me acostumando que eu mudei, é @netodojo. No Instagram, @joaneta_89, e eu tenho também um perfil profissional, eu sou designer, eu faço posts de filmes, @nrib_design, tanto no Instagram quanto no Twitter.
Eu quero ler a abertura do livro de Matilda pra encerrar esse programa, porque eu acho ela muito boa. Eu acho que seta muito tom, porque ele fala assim: os pais e
mas
mães são engraçados.
Mas com sotaque britânico, não, brincadeira.
Em português? Como? É que tipo, dá pra fazer um sotaque italiano, em russo, em espanhol,
faz,
em português, mas em britânico.
Faz.
Com sotaque italiano?
Lê com alguma... Isso, isso.
Não. So you little Italian then. You know to know about it.
Saragina.
Saragina will tell you. If you want to make a woman happy. Tá, vamos lá. Eu não vou ler com sotaque nenhum, vai ser muito difícil. Tá. Os pais e mães são engraçados. Mesmo quando o filho é o maior peixinho que se pode imaginar, continua achando que ele é maravilhoso. Alguns pais vão ainda mais longe, ficam tão cegos de adoração que conseguem convencer-se de que o filho tem uma qualidade de gênio. Na verdade, não há nada de muito errado nisso. O mundo é assim mesmo. Mas quando pais começam a nos contar quanto seus rebentos detestáveis são brilhantes, então começamos a gritar: traga uma bacia, que vontade de vomitar. Os professores sofrem muito tendo que ouvir pais orgulhosos a falarem todas essas bobagens, mas geralmente conseguem se vingar na hora de escrever relatórios de fim de ano. Se eu fosse professor, tramaria verdadeiras Caralho. Se eu fosse professor, tramaria verdadeiras sapecadas para os filhos desses pais babões. Eu diria: seu filho, Maximiliano, é um caso perdido. Espero que haja algum negócio da família que possa enfiá-lo quando ele terminar a escola, pois com certeza não vai conseguir emprego em nenhum outro lugar. Caralho, calma, cara.
Que agressivo.
Ronaldão, vai com calma. Ou, se no dia eu tivesse mais lírica, talvez escrevesse: é curioso que gafanhotos tenham órgãos auditivos nas laterais de seus abdômens. Sua filha, Vanessa, ao julgar pelo que ela aprendeu esse ano, Não tem órgão auditivo nenhum.
É engraçado que as adaptações são tipo pró-vida e o livro é antivida, sabe?
Antivida. O livro é anticriança. Talvez eu pudesse me aprofundar na história natural e dizer: a cigarra periódica passa 6 anos sob a terra, em estado larvar, e apenas 6 dias como criatura livre. A luz do sol, vocês viram pronto isso aí? Seu filho Wilfred passa 6 anos na escola como uma larva. E ainda estamos esperando ele sair de sua crisálida. Sobre alguma garotinha particularmente insuportável, eu poderia dizer: Fiona tem a beleza glacial de um iceberg. Mas ao contrário do iceberg, não tem absolutamente nada sobre a superfície. Acho que me divertiria escrevendo relatório de fim de ano para os monstrinhos da minha classe. Mas agora chega, vamos em frente. Às vezes encontramos pais que seguem a linha oposta e não demonstram nenhum interesse pelos seus filhos. E esses são muito piores que os babões. E na versão traduzida do livro, eles são Losna, a família da Matilda. O senhor e a senhora Losna eram pais desse tipo. Tinham um filho chamado Michael e uma filha chamada Matilda. E tratavam Matilda particularmente como se ela fosse uma casca de ferida. Casca de ferida a gente que tem que aguentar por algum tempo, até chegar a hora de livrar-se e jogá-la fora. O senhor e a senhora Losna não viam a hora de livrar-se da filha e jogá-la para longe, de preferência para outro estado ou em um lugar muito, muito distante.